Agora é hora de entrevista. Nós vamos conversar com a Patrícia Rabelo Coraza. Ela tem mais de 10 anos de experiência na manipulação veterinária. É mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá. Se especializou em cuidados com os animais e hoje é referência na área. Nós vamos falar sobre os cuidados com os pets e como é que é a forma correta de dar um remédio para eles, porque há muita dificuldade. Primeiramente, Patrícia, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês.
Nós é que agradecemos, até porque é um assunto de grande interesse para a maioria da comunidade aqui do Vale do Iguaçu que tem um animal de estimação. E como é que é a forma certa de dar remédio para pets? Tem alguma forma mais específica, Patrícia?
Na verdade, a administração de medicamentos para os pets começa pela dose. Porque para o humano, a gente tem diferença entre criança e adulto.
Isso.
Para os animais, é por peso. Então, o que serve para um animal, não pode não servir para o outro, mesmo que ele seja um irmão. Né? E também algumas restrições a raças. Tem ativo que pode para uma raça, não pode para outra. Que pode para cachorro, não pode para gato. Então, tem sempre essa dificuldade, vamos dizer assim, na hora de medicar um pet.
Exato.
E além...
Perdão, até eu ia te interromper aqui, mas pode seguir.
A administração, né? Porque é difícil dar uma cápsula, dar um xarope muitas vezes.
Entendido.
E aí a manipulação vem para ajudar na forma farmacêutica.
Entendido. E
esse... ao invés de comprimido, um biscoitinho.
Esse trauma particular com relação a dar remédios para animais de estimação, que nós observamos aqui de fora, foi o que te motivou a ter esta experiência e o que te motivou a criar um espaço em que você possa tratar de animais de estimação com manipulação veterinária por todo o país? Foi isso que aconteceu contigo, Patrícia?
Exatamente, porque tem essa dificuldade de dose, de administração. Então, a manipulação vem para fazer na dose certa, numa forma farmacêutica mais fácil do animal aceitar, porque a gente coloca num biscoito, coloca um sabor, né? E isso facilita na hora do animal aceitar, porque às vezes ele acha que é um petisco e é um medicamento.
Certo. E até aproveito aqui, aquelas pessoas que colocam dentro da salsicha, dentro da linguiça, por aí vai, dentro do pão, não é o indicado. Daí o bichinho fica com trauma do alimento, é isso que acontece?
Muitas vezes isso acontece e pode ser antes que mesmo, pode causar uma toxicidade para o animal. Se é um animal que ele é alérgico ao corante que tem na salsicha... você acha que está ajudando e está prejudicando.
Entendi.
Além do trauma, né? Ele não vai ver uma salsicha, vai achar que já tem um medicamento dentro.
E é isso que acontece. Eu tenho pet em casa, aqui os meus colegas que também têm pets, é exatamente isso que acontece. E o incrível é que eles sabem até o momento em que você vai pegar o remédio, não é mesmo? Parece que eles observam até o rótulo da embalagem, não é?
Exatamente, tem casos do animal que pega a embalagem e ele se manda, né? Foge.
Exatamente. Essa prática que você está relatando pra gente da manipulação é para gato, cachorro e demais animaizinhos de estimação ou fica restrito a estes pets domésticos?
Não, hoje a gente manipula, tem animais silvestres, né, pássaros, cães, gatos, aí, hamster, coelho. Hoje em dia tem uma gama de animais de estimação que a gente pode estar facilitando o horário da medicação.
Então, para a gente entender, os animais de estimação, na maioria ou grande parte deles, eles sofrem para tomar remédio.
Sim, porque o que que acontece? Eles sentem um cheiro mais fácil que a gente.
Uhum.
E muitos medicamentos têm um cheiro mais forte. Então, por isso que fala, ah, eu peguei o comprimido, o cachorro já foi. Porque ele sabe o que vai vir. Quando você disfarça esse cheiro com um sabor que ele gosta, bacon, presunto, carne, você, vamos dizer assim, tenta pelo menos algo, né?
Entendido. E até porque, não sei se é mito ou é verdade, os gatos, eles são mais complicados para medicar?
Sim, bastante. Eles são bem mais seletivos. Então, a gente tem que ter algumas formas farmacêuticas para eles. A gente tem forma farmacêutica que é uma pasta que coloca na pata dele para ele lamber sem saber que tem um medicamento.
Interessante, olha só.
É.
Até porque é importante a gente saber esses conceitos, então são várias formas. Como é que vocês foram estudando e foram aprimorando essas técnicas para os animaizinhos, Patrícia?
De acordo com o que os veterinários, que são os nossos grandes parceiros, né, eles vão relatando as dificuldades que eles têm no dia a dia, e a gente vai fazendo, desenvolvendo essas formas farmacêuticas de maneira a facilitar o tratamento, e eles terem sucesso, né, com os pacientes deles. No caso dos biscoitos que nós desenvolvemos, sem glúten, sem sódio, foi porque hoje a maioria dos animais que fazem uso contínuo de medicamentos são cardíacos. E a primeira coisa que o veterinário pede é para que corte o sódio da alimentação.
Certo.
E aí a gente cortou do medicamento também, que é diário.
Olha,
né?
Só.
Então a gente faz um biscoito sem sódio, usa flavolizante sem sódio, tudo para acrescentar ao tratamento deles.
Que interessante. E o Brasil, conforme os de 2019 do IBGE, é o quarto maior do mundo em população total de animais de estimação. São mais de 132 milhões de bichinhos, segundo dados do Instituto. E é por isso, Patrícia, que necessita atenção, carinho, cuidado e também inovação, até por si só nos negócios, como você apontou para a gente, até na ração, no medicamento, cada vez mais criativo para conseguir deixar os bichinhos de estimação com mais qualidade de vida também?
Exatamente. Hoje eles são membros da família junto com a gente, né? E a gente tem hoje veterinários com especialidades para tratá-los de uma forma diferente. Então, o medicamento vem também de uma maneira diferenciada para eles.
Uhum. Chega uma pergunta.
Em a farmácia,
uhum.
A farmácia é exclusiva veterinária. Não tem nada dentro da farmácia que não seja desenvolvido para eles.
Olha só, chega uma pergunta aqui de uma moradora de União da Vitória a você, Patrícia. Ela diz que costumava colocar gotas de um remédio para o seu gatinho, que tem 5 anos e que tem problema renal, no leite. Isso é certo? Ela questiona que, como nós falamos, de repente os alimentos são complicados, não é mesmo?
Exatamente, porque alguns ativos podem ter interação com o leite. E aí, a hora que ela coloca no leite, ele pode inativar o ativo, né? O medicamento.
Entendi.
Pode acontecer, exacerbar o efeito. Então, o alimento, junto com o medicamento, é bem complicado. Porque alguns indicam-se que toma-se em jejum, outros precisam que seja junto com o alimento. Então, tem que ver qual é esse medicamento que ela estava dando.
Muito bem. A empresa de vocês, que trata sobre a manipulação veterinária, tem uma franquia com 20 unidades espalhadas por vários estados do Brasil. Até é importante nós ressaltarmos aqui que é referência na área e até uma novidade para muitos ter medicamentos manipulados para animais de estimação. É uma novidade inserida no mercado, não é mesmo?
Sim, porque a cultura é que a gente vá ao médico, pegue a receita e vá numa farmácia,
uhum.
né, de manipulação ou numa farmácia comum. E agora a gente já tem essa opção com os pets, você vai até o veterinário, ele faz a receita com os medicamentos necessários ao tratamento e você manipula na dose certa, na quantidade que você precisa, né? Com o sabor que o seu animal melhor aceita.
Muito bem. Chega mais uma pergunta aqui a você. Vamos selecionar aqui. Aqui de Porto União, uma pergunta. Fala que o animalzinho de estimação dela nunca mais comeu salsicha depois dela colocar o medicamento nela. Que é o que nós estávamos falando. Cria um trauma no animal de estimação, não é mesmo?
Exatamente. O meu pet não come mais banana, porque antes da gente ter a farmácia, tem que colocar numa banana, mas ele quis comer banana.
É mesmo?
É muito comum.
Patrícia, conte pra gente uma particularidade aqui. Você também tem animaizinhos de estimação em casa atualmente? Havia essa dificuldade também para inserir a medicação com eles e que hoje tem essa facilidade com a manipulação? Também aconteceu isso com você? É uma experiência pessoal?
Sim, a gente sempre teve dificuldade, né, com outros animais. Hoje a gente tem um Otto, que é o nosso mascote até da rede, e ele tem a preferência dele. Medicamento para ele é líquido, sabor chocolate.
Então, olha que curioso.
Toda vez que eu preciso de um medicamento, pode fazer sabor chocolate líquido, que ele não tem um problema.
Olha que curioso. A pergunta que chega diz, os medicamentos mastigáveis com sabor... O cachorro também, aquela cita o cachorro também não fica receoso de que há um medicamento? É a pergunta aqui do ouvinte.
Quando o tratamento é longo, o que, que a gente fala? Troca o sabor. Porque eles vão acostumando com o sabor e muitas vezes eles passam a rejeitar, né? Aquele sabor. Por isso que a gente tem aí mais de 25 opções de sabores dentro da rede hoje.
Interessante. Até porque está chegando várias perguntas aqui para a gente. Agora 13h18. Até questionam o seguinte. Porque muitos medicamentos provocam vômitos e irritação para os animais de estimação. Isso acontece com os nossos cães. A partir do momento que eles têm que tomar um medicamento... Eles logo na sequência provocam o vômito. Isso é complicado. A nossa ouvinte escreveu um texto bem grande aqui. Ela questiona, no momento do vômito, perdeu a eficácia do remédio, não é mesmo? Acredito que sim, não é mesmo, Patrícia?
Na verdade, se o vômito é logo em seguida à administração, muitas vezes não é pelo medicamento, mas pelo estresse causado pelo momento de dar a medicação.
Então, não pode ter agressividade.
Não, o estresse na hora da medicação pode provocar esse vômito. Porque agora, se essa reação é depois de um tempo que teve absorção do medicamento, aí pode ser uma reação adversa ao medicamento ou algum excipiente no medicamento. Muitos medicamentos humanos possuem, não é o ativo, mas o excipiente que é tóxico ao animal.
Entendido. Então, é muito importante ter atenção com os alimentos que são disponibilizados aos animais. Aqui eu estou entendendo que os animais, eles são muito delicados, ainda mais animais de estimação, que há um carinho, até de certa forma exagerado por parte dos donos. Então, há uma forma de se analisar o que é que faz mal para eles e não é mesmo, Patrícia?
Exatamente. Um exemplo muito fácil, assim, para nós dentro da área, mas existe uma substância que chama sorbitol, que é muito comum na medicação para humanos. Só que se você compra uma medicação dessa que tem sorbitol e dá para o seu animal, causa vômito e até diarreia.
Olha só. Entendido.
Então tem tudo isso que a gente tem que ter esse cuidado para dar um medicamento para o animal. Muitas vezes o que é destinado ao humano é tóxico para o animal.
Muito bem compreendido. O que é um medicamento vegano?
Não, na verdade, o que nós temos, a nossa base de biscoito, ela é vegana, porque ela é a base de extratos vegetais e não tem nada de origem animal.
Olha, né? Só.
É, o medicamento, alguns ativos não podem ser considerados veganos porque eles foram testados em animais.
Olha, que interessante. Então é uma forma diferenciada também que vem chegando no mercado. Até os animaizinhos estão veganos, é isso?
É uma tendência. O dono vira, né? O tutor vira vegano e ele quer que o animal fique também.
Interessante. Você sabe que lá em casa o mascote é um gato. E o gato, ele é danado, porque o que é que acontece? Você coloca o medicamento de um lado, da boquinha dele, você vê já tá do outro, você acha que ele engoliu, mas ele não engoliu, ele consegue dar um jeito de esconder na boca, não é? O gato é danado. Ele consegue esconder?
Ele esconde na boca, ele esconde no sapato que você não usa. Eles dão um jeito de esconder. E eles não gostam.
A inteligência animal, ela nos fascina. E certamente para vocês que estão dia a dia estudando, se atualizando, aprimorando essa técnica para contribuir com os medicamentos dos animais, é fascinante, não é mesmo?
É fascinante. Eles são, quando falam que eles são irracionais, depois de 13 anos trabalhando nessa área, eu já não concordo muito com isso, não.
Exato.
Eles são extremamente inteligentes, no caso de gatos, seletivos, eles sabem o que querem e o que não querem. Então, é fascinante mesmo. O dia a dia surpreende. Só quem tem um pet em casa para saber o porquê dessa preocupação que a gente tem com ele.
Com toda certeza. Patrícia, como dar, então, medicamentos a animais de estimação com segurança? Isso é possível, não é mesmo?
É possível. Você deve sempre procurar um médico veterinário que vai calcular a dose certa para esse animal, né? Para o animal. No caso da manipulação, procurar farmácias que sejam reguladas pelo Ministério da Agricultura, que trabalhem com ativos e bases e excipientes que são seguras para esses pets, né? Diferenciando aí do medicamento comum, né? Comum, quando eu falo para que tem disponível na farmácia humana, e respeitar, né? Horário de dar o medicamento, se pode ser dado com alimento, se não pode, né?
Entendido. A Patrícia Rabelo Coraz é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá. O que é que vem mais por aí? Tem mais novidades aos pets?
A gente sempre está inovando, né? A gente procura sempre trabalhar com produtos que facilitem isso. Então, as pesquisas junto aos nossos parceiros sempre estão sendo feitas para a gente melhorar cada vez mais o tratamento deles.
Okay.
Tem novidade, sempre tem novidade por aí.
Sucesso para vocês. Patrícia Rabelo Coraza, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá, se especializou em cuidados com os animais e hoje é referência na área, fundou em 2007... ao lado do marido, Lisandro Coraza, a UPVET Manipulação Veterinária, franquia com 20 unidades espalhadas por vários estados do país. Como palestrante, já participou de eventos como o Congresso Consulfarma, além de atividades do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Sucesso para você, Patrícia. Defina para a gente, como é que é ter um animalzinho de estimação em casa?
É gratificante, né? É um amor que a gente não consegue medir. Falo que eu tenho dois filhos. O Otto, que é um schnauzer de 10 anos.
Ai, que fofo.
E tem o Lucas, que é o meu outro filho de 7 anos. É um filho de quatro patas e um filho humano. E o amor é o mesmo.
Que lindo,
o cuidado,
que
bacana. A atenção. E hoje eu falo que Eu não manipulo, quando eu vou manipular o medicamento, eu não manipulo só como farmacêutica. Eu manipulo como mãe de pet.
Que lindo. E sabe o quê? Você pensa no Otto também, na hora de manipular o medicamento, você pensa nele, não é mesmo?
Exatamente. Eu manipulo algo que eu daria pro Otto e que eu estou oferecendo pet pro filho de uma outra pessoa.
Que bacana. Patrícia, obrigada pela gentileza da entrevista. Um abraço para você e um abraço para o Otto, viu?
Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Pode ter certeza que eu vou dar abraço e beijo no Otto.
Com muito carinho, tenho certeza. Um grande abraço para você e uma ótima tarde.
Igualmente.
Tchau, tchau. Tchau.